Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Saúde Consciência. A poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil ou pólio, é uma doença grave, contagiosa, que infecta adultos e crianças e, nos casos mais severos, pode causar até mesmo a paralisia dos membros inferiores, além de diversas sequelas. Por isso, é tão importante falar sobre a principal medida de prevenção da poliomielite, a vacinação. Desde que a vacinação da polio começou a ser instaurada no mundo, em 1955, os casos diminuíram em cerca de 99%. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 350 mil casos de poliomielite em 1988, foram notificados apenas 29 casos em 2018. Desta forma, o episódio dessa semana vai abordar a poliomielite e suas principais características, sintomas, transmissão, diagnósticos, formas de tratamento e a importância da adesão da vacina no Brasil. Eu sou Eduarda Esperandi e, para entender um pouco mais sobre a poliomielite, converso com a pediatra e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Valéria de Mello Rodrigues. Olá, professora! Obrigada por aceitar participar do podcast Saúde e Consciência. Já sabemos que a poliomielite é um quadro extremamente preocupante em todo o mundo e que precisa ser discutido. Então, para entendermos um pouco mais sobre a doença e as suas características, é importante saber, afinal, o que é a poliomielite?
Bom, a poliomielite é uma paralisia flácida aguda que é causada por um vírus, né? E que estava erradicada do Brasil desde a década de 80 e das Américas também. Infelizmente, ocorria em determinados locais do mundo, e hoje, com 24 horas, você está em qualquer local do mundo, se você não tem um quadro vacinal bom, você pode pegar essa doença. Então, infelizmente, né, estamos vendo casos suspeitos que a gente sempre tem que vigilar, tem que procurar, mas assim, se aproximando cada vez mais de nós. E isso é muito triste, né? Porque é uma doença que foi erradicada do nosso país e que está voltando. Nós temos hoje vírus selvagem, né, já relatado em torno de Nova York, em torno de Londres, né?
Com certeza, professora. Ver a volta de uma doença erradicada devido à baixa cobertura vacinal é realmente muito triste. E quais são as faixas etárias mais atingidas pela poliomielite? As crianças realmente são as mais acometidas?
Ela pode acometer os adultos, né? Mas, assim, ela é prevalente nas crianças. E ela ficou muito famosa, né? Teve esse apelo todo, porque o presidente dos Estados Unidos, né, tinha ele ficou com sequelas, né, então foi uma campanha, assim, muito grande na época dessa questão. E ficou esquecido, porque nós não estamos vendo mais, né, então muitas pessoas deixaram de se vacinar. E isso é lamentável, porque as coberturas vacinais têm sido em torno de 75%. Sendo que a gente sabe que a gente precisa de uma cobertura em torno de 95%.
Entendi, Valéria. Quais são os principais sintomas da doença?
Você pode ter essa fase, né, viral, essa fase intestinal, que a gente chama, né? Às vezes passa com, né, um quadro diarreico, febre, vômito. E depois, na segunda fase, que a gente chama, né, que aí você vai ter uma paralisia de membros, ela é flácida, né, porque não fica rígida, né, os membros. A pessoa começa a não ter os grupamentos musculares, começam a doer, eles não conseguem mexer adequadamente, ela é assimétrica, né? Ela é ascendente, né? Podendo chegar em todos os membros, caminhar para a paralisia da musculatura respiratória, né? Podendo levar ao óbito.
A poli atinge crianças e adultos. Todavia, como disse a professora, as crianças acabam sendo as mais prejudicadas. E por este motivo, é fundamental que os pais ou responsáveis levem suas crianças a vacinarem desde muito cedo. A vacina possui papel mais do que fundamental no combate à doença. Para termos noção, a poliomielite não é detectada há muito tempo no Brasil. Tanto que em 1994, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem, devido às campanhas vacinais. E além disso, é necessário também entender que o conhecimento sobre transmissão e diagnóstico da doença são importantes. Então, para compreendermos como funciona o diagnóstico, precisamos entender sobre a transmissão. Como ocorre o contágio da poliomielite?
A transmissão, enquanto as meningites é respiratória, no caso da polio, é fecal oral. Então, compartilhar alimentos, né? As próprias desviações, falta de saneamento básico, isso tudo contribui, né, para que a doença se espalhe. E, mais uma vez, a falta da vacina, né, é fundamental para que, infelizmente, isso volte a ocorrer. Hoje a vacina está na caderneta, né, de todas as crianças, não há falta de vacina. Aí você faz o reforço com a campanha. O que, que nós temos visto? Cada vez menos as famílias têm levado as crianças para fazer a campanha. E a campanha foi estendida e mesmo assim a cobertura muito baixa.
E se, infelizmente, o indivíduo for infectado pelo poliovírus e adquirir a doença, como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico é feito de clinicamente, primeira coisa, né? A situação do paciente é coletado fezes, né? Onde vai ser feito o isolamento. É viral, então você tem que ter um diagnóstico precoce, né? Instituir as medidas, isolamento, né? Porque a doença pode se propagar, infelizmente, né? E sempre a notificar, como eu digo, para que a autoridade de saúde possa fazer as medidas de contenção, né? Que possam ser adotadas em cada situação, né? O mais precoce possível.
Com certeza, professora. Realmente, a identificação da doença precocemente conta muito. Mas se não for detectada no início, qual é a taxa de letalidade da doença?
A gente pega, normalmente, os casos mais graves, aqueles casos mais leves, aqueles com poucos sintomas ou os assintomáticos, a gente não vai ter. Mas é uma letalidade alta, né? Porque é uma doença prevenível. Então, como eu digo, uma doença imunoprevenível não deveria ocorrer nenhum caso, né? Se acontecer o caso, que seja uma forma mais leve, que para isso nós temos as vacinas. Então, não deixa de ser uma letalidade relativamente alta e uma morbidade, um acometimento dessa criança vai ser por toda a vida, porque são várias consequências, né, que vão ser percebidas ao longo de toda a vida e que vão impactar a saúde da criança, depois adolescente, adulto como um todo e da sua família.
Sim, se existe medida de prevenção, qualquer índice de mortalidade é muito significante. E quais são as formas de tratamento?
O tratamento é um tratamento sintomático, de acordo com a manifestação, uma vez que é uma manifestação nos membros mais inferiores, também nos superiores, e na musculatura respiratória. Então, vai ser de acordo com o acometimento. E, às vezes, na grande maioria das vezes, precisa de tratamento de suporte e terapia intensiva.
Como funciona essa terapia intensiva? É por tempo determinado ou durante toda a vida?
Vai depender da resposta, né? Do tipo de acometimento que a pessoa tiver. A resposta ao tratamento, né? A fisioterapia e ao segmento todo. E algumas pessoas realmente, né, precisam de uma terapia intensiva, uma terapia de suporte durante toda a vida, várias cirurgias. É uma doença que acomete, como eu falei, o corpo anterior da medula, e vai depender muito tanto do tratamento de suporte como da resistência da própria pessoa e das complicações.
E existem sequelas? Quais são as consequências a longo prazo para o paciente?
Bom, após o contágio, ele vai ter duas formas, né? Uma forma intestinal e uma que a gente chama de não paralítica, a forma paralítica. E aquelas que vão apresentar a forma paralítica pode ser um acometimento maior, especialmente de membros, principalmente dos membros inferiores. Como é uma paralisia ascendente, né, que vai subindo no corpo, né, ela pode chegar até a musculatura respiratória. E aí as consequências são bem mais graves. E o que a gente observa, né, é que essas pessoas vão ter a sua vida, né, toda, principalmente como são a maioria crianças, né, vão em fase de crescimento, precisar de fazer várias cirurgias ortopédicas e tratamento fisioterápico e assim por diante durante toda a vida. Uma vida de bastante sacrifício para a pessoa e para a família, sem dúvida, né?
E agora, falando um pouco mais especificamente sobre as vacinas contra pólio. No Brasil, são oferecidas duas vacinas diferentes pelo Sistema Único de Saúde, a inativada e a atenuada. A vacina inativada deve ser aplicada nos bebês de 2, 4 e 6 meses de idade. E o reforço da proteção contra a doença é feito em gotas por via oral, entre os 15 e 18 meses, e depois, mais uma vez, entre os 4 e 5 anos de idade. Mas apesar do oferecimento da vacinação para todos os brasileiros pelo SUS, segundo o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, a cobertura vacinal com as 3 doses iniciais da vacina em 2021 atingiu apenas 67%. E das doses de reforço foi ainda menor, apenas 52% das crianças foram imunizadas. Por isso, é tão importante discutirmos cada vez mais sobre a importância e a eficácia da vacina. Professora, você pode nos contar mais detalhadamente sobre essas vacinas que citei?
Bom, existe uma vacina bastante eficiente que é colocada no calendário rotina da criança, que é a VIP, né? Porque ela é intramuscular, ela é dada no segundo, quarto, sexto mês. E depois nós temos o reforço, né, com a VOP, que é a via oral, um ano e 4 anos. E tem as campanhas de vacina dos menores de 5 anos.
Sob a baixa da cobertura vacinal, o que vem acontecendo?
Cada vez mais as coberturas vacinais têm diminuído. Especialmente, né, no caso da poliomielite, nós observamos nessa última campanha agora 75% de adesão das crianças de 1 a 5 anos. E isso é, por mais que se prolongue, a campanha até foi prolongada, mas as famílias não estão aderindo. São vários os fatores, né, que podem ocorrer, mas entre eles, nós não temos visto, desde a década de 80, pessoas adoecidas por poliomielite. Então, muitas vezes as pessoas esquecem, né, da gravidade dessa doença. E esse movimento também que nós temos visto, antivacina, pessoas que acham que a campanha, como já tem a rotina, que a campanha não é necessária. Mas nós estamos observando ao longo dos anos, infelizmente, uma queda das coberturas vacinais, né? Não só aqui no nosso país, mas especialmente aqui, porque nós, né, temos visto que o Brasil tinha alcançado a erradicação da doença na década de 80, né? E, infelizmente, né, nós estamos a ponto de perder esse título, né, conquistado com tanta luta dos profissionais de saúde, da população. É lamentável.
Sim, realmente muito lamentável. Então, quais as orientações que você dá para os pacientes e principalmente para os pais e responsáveis das crianças em relação à vacinação?
Além das famílias levarem para vacinar, eu acho assim que o profissional de saúde, seja pediatra como eu ou outro, ele tem que incentivar toda a família, né, a participar dessa questão da vacinação. Porque a criança, na medida que ela vê o comportamento dos adultos, ela repete isso. Então, você vai educando toda a família para a vacinação. E não vamos confundir a questão pessoal com a questão coletiva, né? Vamos vacinar, vamos ter o cartão de vacina em dia. Pelo SUS, nós temos as vacinas de excelente qualidade, com toda a segurança da rede de frio, as vacinas são testadas, são analisadas, são liberadas pela Anvisa, né? Nós temos uma qualidade, o SUS é tripartite, é federal, estadual e municipal, tem toda uma rede de profissionais qualificados para fazer essa vacinação. Nós temos que voltar ao patamar anterior, onde nossas vacinas, muitas já são até produzidas no Brasil, né? Então, assim, são vacinas de qualidade. O Brasil é exemplo, nós não podemos deixar de assumir esse posto.
Com isso, percebemos que a paralisia infantil é um assunto muito sério e precisa ser tratada com muita responsabilidade e vacinação das crianças em dia. E o nosso episódio sobre poliomielite, características e vacinação chegou ao fim. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou até sugestões no nosso WhatsApp. O número é 031-98-576-0326. E não esqueça de seguir o podcast Saúde e Consciência no seu tocador preferido. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.